Consultório de Família, com Darley de Alves.
O consultório de família chegou, estamos chegando para ficarmos juntinhos por aí praticamente uma hora de conversa, bate-papo. Eu e o Daniel Mendes, que está aqui comigo nessa interação boa e claro que nos une por aqui, a sua história, o seu pensamento, o seu sentimento. Nós paramos para refletir sobre o que acontece a muitas pessoas e aprendemos delas e aprendemos com elas. E assim nós vamos trocando na vida. Sejam todos muito bem-vindos. E como vai você, Daniel Mendes?
Muito bem, Darley, de graça. Graças a Deus. E você bem?
Tô bem, graças a Deus.
Muito bom. E já temos aqui a primeira pergunta, Darleide, que chega assim, ó. Darleide, meu pai sempre foi o herói da família. Depois que descobrimos erros sérios que ele cometeu no passado, parece que toda a nossa história ficou confusa. Como lidar quando alguém que admiramos deixa de parecer perfeito?
Veja bem, não existem super-heróis. Quando nós éramos crianças, nós acreditamos que havia super-herói. Mas depois nós descobrimos que não há super-herói, não há Papai Noel. Ai, não era para contar, né? Que não existe Papai Noel. Nós vamos descobrir que quando disseram pra gente que nós nascemos porque uma cegonha nos trouxe para casa, porque nós nascemos de uma sementinha, dando a impressão de que alguém nos semeou no chão, na terra, e nós brotamos, nós vamos amadurecendo e descobrindo a vida real. Porque antes tem muita fantasia na descoberta, até para no processo não ser tão duro cada descoberta. Então, algumas historinhas vão sendo contadas para a gente assimilar. Ainda que muitas vezes historinhas usadas equivocadamente por não considerar que a criança em desenvolvimento ela tem aptidão suficiente para absorver a realidade, claro, aos poucos, mas nunca deveríamos ensinar as nossas crianças usando artifícios, ilusões, mentiras, e isso é bastante necessário de ser compreendido e até no outro momento podemos elaborar um pouco mais a respeito desse assunto. No entanto, a sua pergunta me faz partir desse lugar, de como você um dia teve um pai idealizado e não saiu da sua infância quando pensou que esse pai idealizado era por si um super-herói. Um dia você descobre que o pai tem defeitos, que tem problemas, que tem dificuldades, que não sei o seu, mas há outros pais, que tem vícios de caráter, que pode ter ferido a família, machucado a sua mãe, machucado seus irmãos, ferido você também. Nós vamos dar conta de que nossos pais, não é que eles não são perfeitos, porque vamos combinar uma coisa, me incomoda um pouco, Daniel, essa história de esperar que o outro seja perfeito, de que haja algum tipo de relacionamento entre pessoas perfeitas. Não existe, amados. Isso é sair da realidade e voar por ideias que não se concretizam. Não existe algo que nós possamos na Terra pensar ser perfeito. Sabe, Daniel, quando a palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Há coisas louváveis do ponto de vista humano, há coisas que são boas do ponto de vista humano, mas se nós considerarmos em pensarmos naquilo que é louvável no ponto de vista da perfeição, que é honesto, perfeitamente honesto, que é bom, perfeitamente bom, que é amável, perfeitamente amável, eu só posso estar pensando e descrevendo nesse momento Jesus. Verdade. Porque perfeitamente bom, Jesus. Perfeitamente amável, Jesus. Perfeitamente perfeito, Jesus. Quando se tratar de humanos, nós vamos falar de alguma bondade, de alguma perfeição humana naquilo que ele dá conta de humanamente fazer, mas nunca será plenamente perfeito por um aspecto somente, por ser humano.
Verdade.
E o ser humano não tem competências perfeitas, não tem qualidades perfeitas. Por isso a palavra vai dizer também, se há alguma coisa boa, se há algum dom perfeito, esse dom vem de Deus, é dom, é doado, é dado, é entregue, é Deus quem faz, é Deus quem se manifesta, mas nós não. Então nós devemos adultecer, amadurecer, sempre nessa perspectiva, humanos são imperfeitos. Ponto. E nesta imperfeição nós ainda vamos contar para algo além. que nesta imperfeição reside caráter que não foi construído devidamente. Incompetências desse humano por fragilidades outras, das feridas que são abertas ao longo da vida, nos nossos traumas, nas nossas dores, nos nossos problemas de relacionamento, nas nossas faltas também de relacionamentos consistentes. Enfim, somos nós. Então, o que fazer quando você descobre que seu pai não é perfeito? Vai diante do espelho. Isso se eu estou falando para alguém com algum teor de maturidade. Se eu estou falando para uma criança, para um adolescente, claro que essa linguagem ela precisa ser melhor direcionada, porque são pessoas que, de fato, estão na expectativa de encontrar nos seus superiores, nos seus pais, principalmente, algum respaldo para a sua crença de que vale a pena acreditar nas pessoas. Mas se eu estou falando de um jovem adulto ou de pessoas adultas, ao descobrir que outras agiram erradamente, erroneamente, equivocadamente, o que seja, pecaminosamente, o que seja, nós vamos nos olhar diante do espelho, vamos nos colocar diante do espelho e vamos procurar as nossas perfeições. Você pode até ter uma daquelas canetas que podem escrever em vidros, espelho, e começa a escrever as suas características perfeitas. Talvez você não as encontre. Se você for verdadeiramente honesto, você não vai encontrar características perfeitas em você. Então vamos para a próxima categoria. Comece a escrever ali no espelho, olhando para você e traduzindo em palavras o que é tão bom em você. O que é tão bom em você? Talvez você não encontre tanto tão bom assim em você. Enfim, daqui a pouco você vai escrever sobre os seus defeitos. Escreva sobre os seus defeitos. E talvez você vá identificar ali que os defeitos que você tem são defeitos que outros também têm, que os seus defeitos estão sendo descritos por você numa perspectiva, mas talvez na perspectiva de outros seus defeitos sejam ainda maiores. Portanto, você decepciona pessoas, você magoa pessoas, porque elas vão descobrir que você não é tanto quanto você mesmo imagina ser. Entende? Então, nesse momento, nós vamos nos deparar com a nossa imagem no espelho e identificar que, assim como nós carecemos de compaixão, de misericórdia, que alguém desculpe os meus erros, que alguém perdoe os meus erros, os meus pecados, que alguém tenha compaixão de mim dentro das minhas limitações, que se eu vier a cair, se eu vier a cometer algo terrível, eu vou carecer de misericórdia. Então agora olhe para o outro e pense: é o caso de eu aplicar misericórdia a este? Que também tem o seu espelho quebrado, que tem o seu espelho manchado, que tem o seu espelho marcado. E aí experimenta apagar o que você escreveu ali com a própria mão. Você vai descobrir que vai ficar borrado. No ponto de vista e no plano da graça de Deus sobre nós, nós podemos até passar a mão, passar uma borracha, mas vai ficar marcado. Mas a graça de Deus é quem nos vai fazer tanto receber essa graça para ser perdoado, quanto também para oferecer graça a outros a quem nós devamos perdoar. Tanto perdoar porque pecou contra mim, quanto por ser alguém que não prometeu ser perfeito assim e se prometeu, não conseguiu alcançar. Então, meu amor, você vai olhar para o seu pai, para sua mãe, vai olhar para mim e vai ter compaixão. Vai se olhar no espelho e dizer: eu preciso ter compaixão até de mim. Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu acabo de entender que eu sou pobre, miserável, que eu careço da tua graça e misericórdia. E aí aplica a sua vida a oração que Jesus nos ensinou e mandou aplicar. Pai, perdoa-os como eu também tenho sido perdoado, ou perdoa-me como eu tenho perdoado ao próximo. E assim você passa a lidar com as pessoas nessa perspectiva. Vai ser muito melhor para todos nós.
Maravilha. Mais uma pergunta chegando. Darleide, às vezes me pergunto se o maior problema da minha família não são as brigas que tivemos, mas as conversas importantes que nunca tivemos coragem de ter. Como começar diálogos que estão atrasados há anos?
Se nós elaborarmos bem o que está incomodando em nós, vai ser melhor. Até para eu identificar se há ambiente para uma conversa difícil com esse tempo todo de atraso. Veja, Darleide, eu tenho uma dificuldade imensa e eu descobri em terapia que essa dificuldade é com a minha mãe. E eu disse: então, qual foi a orientação dada? a orientação é que eu procure a minha mãe para falar a ela dos meus sentimentos, de como aquilo me marcou, de como aquelas palavras, as atitudes dela me machucaram. E então eu tenho essa tarefa de casa para tratar com a minha mãe, para falar com ela sobre. Mas quem é a sua mãe? E ela se depara com essa resposta ali mesmo com a sua terapeuta, mas descrevia comigo. Dalídia, minha mãe já é uma senhora de idade, saúde frágil, sofreu muito na vida. Meu pai nos deixou muito cedo, é minha mãe. E ela hoje, eu não creio que ela tenha condições de um diálogo comigo. E de fato não tem, Daniel. Então há conversas difíceis que elas precisarão ser elaboradas de outra maneira. Em terapia, de fato, ou elaborando por escrita, que também é muito eficiente, ou num diálogo interno, enfim, do modo como for apropriado para aquela situação, para aquela necessidade. Mas há pessoas que estão envolvidas com a nossa história e com as nossas dores, com quem você vai olhar e precisa ter o mínimo de respeito até, ou de maturidade, de identificar que essa conversa talvez não aconteça, pela condição em que aquelas pessoas se encontram agora. Porque também, em outra medida, elas não tenham elaboração para aquele tipo de situação e aquilo possa, quem sabe, desencadear outras demandas que talvez você não dê conta, talvez o outro quem não vá dar conta. Enfim, você precisa fazer uma análise do quanto puxar essas conversas difíceis de uma vida em relação às pessoas com quem você está hoje. Seus pais são idosos, seus pais talvez não tenham uma linguagem que dê conta de tratar, de elaborar essas situações. Enfim, eu estou chamando a sua atenção para pensar: é o caso? Como fará? Como será? Isso é importante para você? Como você descobriu que isso é importante para você? Foi em terapia? Então anda um pouco mais nessa terapia. Se foi do Espírito de Deus quem te revelou que você tem entulhos ali, que há entulhos entre você e os seus familiares, entre você e os seus pais, entre você e o seu marido, se é o Espírito Santo que está te chamando a atenção para retirar aqueles entulhos da frente, para que possa fluir o relacionamento, então, sendo o Espírito de Deus vai tirar esse entulho da sua alma, esse entulho do seu coração, à medida que você se mover mais no sentido da compaixão do que da cobrança do outro, do que o outro fez, do que o outro não fez, do que o outro entregou, não entregou, porque esse é um processo que vai libertar você e libertar a mim. Quando é Deus quem opera, muitas vezes não vai, aliás, eu creio que sempre, mas essa palavra é tão fechada, né? Uhum. Sempre. Mas vamos pensar que nessa perspectiva, Deus vai fazer uma ação em mim. Haverá uma ação do Espírito de Deus em mim, e em lugar de eu ir buscar de você, eu vou entregar a você. Já aconteceu na minha vida de ser algo assim grave, importantíssimo. Eu fui, vamos dizer, afetada na história. Eu fui afetada, muito afetada. Mas algo aconteceu de Deus na minha vida que, em lugar de eu ir buscar satisfação do outro, que o outro se explicasse ou que o outro viesse a mim, e era um outro muito importante na minha vida, em lugar de eu esperar que esse outro viesse e reconhecesse e me pedisse desculpas, eu ofereci, não por bondade minha, mas pelo agir do Espírito. Então, se é o Espírito de Deus quem está te levando a considerar os entulhos guardados da tua família, sendo o Espírito de Deus movendo-se em você, você será agente de retirada de entulho, sem necessariamente buscar satisfação, sem buscar o pedido de desculpas ou perdão, porque tem algo sobrenatural acontecendo em sua alma, e você vai chegar o momento de você transbordar, em lugar de ser um pote vazio, em lugar de ser uma terra seca, esperando chuva dos outros sobre mim, mas tem a chuva do Espírito molhando a minha alma, e agora algo vai nascer, vai brotar de mim. Entende? Portanto, há uma libertação em você não ficar esperando que os outros não têm, ou não me deram, ou nunca me darão. Talvez nossos pais nunca nos deem o que poderiam ou deveriam, mas não conseguiram nos dar por N motivos. Mas eu não vou ficar presa ao que eu não tive, ao que não recebi, ao que não foi falado, ao que não foi dito, ao que não foi... Se está engasgado, eu vou levar esse meu nó na garganta ao Senhor e Ele vai agir, e Ele vai fazer algo extraordinário. Eu estou desprezando o trabalho que se faz em terapia? Não. Mas eu estou dizendo que quando é o Espírito falando a nós, vai num lugar onde não há terapia que resolva. Esse é meu ponto. Há lugares na alma da gente, há dores, e nós em nós, entende? Uhum. Nós em nós, que só o Espírito Santo desata.
Maravilha. Mais uma perguntinha chegando, e é de uma mãe, Darleide, que diz assim, ó: Darleide, eu amo meu filho, mas eu sempre sonhei em ser mãe de menina, e reparei que tenho ficado estressada demais com ele. Não sei o que fazer. Sei que ele não tem culpa, mas eu queria muito melhorar isso.
Olha, talvez você precisa analisar o quanto você, diria assim, de alguma maneira, culpa seu filho por ser ele um menino, em lugar de você ter parido uma menina. O quanto você está canalizando para o seu filho a sua frustração. O quanto você está deixando de usufruir da bênção que o seu filho é, para além do seu sonho de ser mãe de uma menina e isto não ter acontecido. Cuidado para você não ter uma menina e, no fim das contas, perder o menino que tem. Perder do ponto de vista afetivo, do ponto de vista relacional. Você entende isso? Você não tem uma menina, pode vir a ter, não sei, mas hoje você não tem uma menina. Você é frustrada, magoada, sentida porque não veio uma menina. Aí nasce um menino. Por você não acolher, não agir, não entender, não criar vínculos profundos com seu filho, você pode vir a perdê-lo. E eu não estou perdê-lo porque venha a morrer, mas perdê-lo da conexão. Do relacionamento mãe e filho, você está poderá perder uma bênção. Ou tornar uma bênção, e algo que é uma bênção, um filho, numa, eu diria, eu sei que também é uma palavra pesada, mas me entenda, uma maldição, só para fazer um contraponto com a bênção. De um relacionamento que possa vir esse menino há algum tempo, tornar-se infeliz em estar com você. Em tornar-se um menino que pensa a mãe não amá-lo, a mãe não desejá-lo, a mãe não o querer perto. Então, repense. Esse é um recorte muito importante que eu gostaria que você considerasse, pensasse e orasse muito a respeito dessa sua frustração e como ela aparece na relação com seu filho. Em outra medida, como é que está o seu casamento? Como é que está a relação com seu marido? Como é que está a sua relação com outros aspectos da vida? Você tem outras realizações ou tudo está centrado em você e você está no momento cansada, você está no momento sem energia para a vida, você está com questões emocionais e físicas misturadas? Como é que está a sua vida como um todo? Porque, Daniel, talvez essa impaciência, essa irritação, brigar com o filho, não tenha necessariamente a ver com ela não estar feliz com esse filho. Mas talvez encontrou nele, como bode expiatório, digamos assim, outras frustrações que a faz pensar ainda inconscientemente, né? Não é nem um pensamento, mas ainda responda inconscientemente. Isso aqui também, o meu filho também representa uma frustração minha. Então eu sou uma frustração do casamento, do trabalho, não trabalho, de um divórcio, de uma intriga, de uma, sei lá, de qualquer outra situação na vida, de uma falta de dinheiro, de uma doença, de qualquer coisa. Eu canalizo tudo para aquele lugar onde já é para mim um sinônimo de frustração. Então dá uma olhadinha na vida e apresenta essa tua aflição a Deus e responde ao Espírito de Deus com um coração agradecido, porque há muitos que desejariam ter um filho, independente de ser menina ou menino, e não tem. Você tendo recebido essa bênção, louve a Deus. Esse menino pode ser um recado de Deus para a sua vida. Filha, eu amo você. independente de você ter filha ou filho, você é minha filha. Faz as pazes comigo, faz as pazes com Deus, diz o Senhor. E você pode olhar a vida por outro ângulo e ser uma mulher muito feliz.
Maravilha, mais uma perguntinha chegando. Darleide diz assim, Darleide, minha mãe critica tudo o que eu faço. Já sou adulto, moro sozinho, mas ainda me sinto uma criança tentando agradá-la. Como sair desse ciclo?
Qual será a idade dele, né?
É, já é adulto, mora sozinho, então...
Bom, ok, é um adulto.
Adulto.
Perfeito. Esse é um caso em que você pode avaliar, falar a sua mãe. E não é cobrar o que passou, mas é agir sobre o presente. Dizer, mãe, eu me sinto muito incomodado quando a senhora me trata como me trata. Eu me sinto muito triste quando a senhora age como age. Eu gostaria de ter outro tipo de relação com a senhora. Da maneira como tem sido, eu agradeço por tudo, minha honra à senhora. Mas isso tem prejudicado a maneira como eu me enxergo na vida, como eu me proponho a viver. A senhora pode, por gentileza, mudar a sua maneira de falar, de agir, de até mesmo esperar das minhas reações. A senhora pode, por gentileza, me deixar crescer. Eu amo a senhora. Mas eu faço um pedido de filho ao coração de uma mãe que eu sei que me ama e fez tudo e faz tudo por mim. Faz só mais isso, mamãe. Me deixa crescer um pouquinho.
Tá certo. Muito bem. Darleide, mais uma pergunta chegando. Diz assim, ó. Darleide, tem como perceber quando uma amizade deixou de ser saudável e passou a ser tóxica?
Tem. O que é saudável é carregado de alegria, de leveza. Quando há desencontros, o reencontro é legal. É uma amizade, ela é carregada de respeito, de carinho, de atenção, que possibilita até mesmo, Daniel, às vezes algum afastamento. Mas quando se reencontram, é tão bom, é tão agradável. Pode não se ver todos os dias, pode não trocar mensagens todos os dias, mas quando troca, é como se nunca tivessem ficado distantes um dia que seja, sabe? E eu não estou romantizando, estou descrevendo o que uma amizade leve, sem cobranças, sem medos, funciona. É assim. Então, se você percebe algo numa relação, seja ela amizade ou qualquer outro nível, mas se você percebe incômodos, críticas, gerando intrigas, gerando mal-estar, gerando angústia, então alguma coisa já não pode mais ser chamado de amizade. O que que essas pessoas envolvidas na amizade estão entregando e recebendo uma da outra? Será que agora, no terreno dessa amizade, está começando a brotar apego inseguro? Será que está começando a brotar ciúmes, inveja? Será que está começando a brotar algo pecaminoso? Se vocês estão nesta situação, ou se um relacionamento está nesta situação, é preciso dar passos para trás para enxergar de fora o que está acontecendo por ali. Às vezes, Daniel, serve até escrever. Descreve, como jornalista, você descreve uma cena. Como, por quê, onde? Você vai respondendo assim, mas por que isso aconteceu? Mas como? E desde quando? Descreve. Fala assim, fala de outro jeito, eu me sinto assim. Olha para aquela escrita, olha para aquilo e vê uma narrativa ao final dela. Essa narrativa é uma narrativa de paz ou de guerra? Se é de guerra, alguém precisa sair desse embate.
Uhum.
Tá? Então, se é uma amizade assim, tóxica, como você diz, é hora de você sair. Primeiro também, quer dizer, também responder. Quem é o tóxico da relação? Quem está alimentando a toxicidade do outro? Porque um somente sozinho, quando o outro se retira, vai ficar sozinho. Mas se tem um que colabora, tem um que coopera, ou tem um que permanece, apesar de já ter identificado o mal, então vocês estão aí codependentes nessa situação difícil. Mas é preciso decidir sair. É preciso dizer basta, não é? Amores, nós vamos para o intervalo bem rapidinho. Já voltamos com vocês todos por aqui no seu consultório de família. Aproveito para dar um beijo, mandar um beijo para Leninha, para Ireni, para Noemi de Jesus também, para Alba, para Neide e muita gente aqui na sintonia. Beijo, meus amores, e até já! Meus amores, estamos de volta no consultório de família. Bom demais estarmos juntinhos em mais uma oportunidade que Deus nos dá. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, sua vida. Que você viva os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. Obrigada por sua companhia aqui na Novo Tempo. Vamos lá, Daniel.
Vamos lá, então. Mais uma perguntinha chegando. Diz assim, Darleide, é possível amar alguém e ao mesmo tempo reconhecer que essa pessoa não faz bem para a nossa vida?
Claro. Antes, eu vou mandar um abraço aqui para a Lidiane, que amanhã faz... Não, ela fez 21 anos de casada e vai assistir o consultório de família da Novo Tempo, que está com uma série especial para casais. Convido você a assistir o consultório de família, que vai ao ar toda terça, às 8 da noite, na TV Novo Tempo, neste mês de junho. Uma série especial com casais convidados, tem música, muita coisa bonita para você, para ir acender o seu relacionamento, para te fazer pensar e considerar aspectos importantes dos relacionamentos. E para os solteiros também, nós vamos aí pensar em programas especiais para vocês, tá? Bom, meus amores, quando a gente ama alguém, muitas vezes o amor vai nos fazer considerar os defeitos menores, obviamente, porque amamos. A gente passa pano para quem ama.
É verdade.
Essa é a verdade. Né? Mas esse amor não pode nos cegar ao ponto de nós nos permitirmos vivermos relacionamentos onde somente um ama e o outro não é somente indiferente. Muitas vezes, com a indiferença vem junto violência, vem junto, enfim, aquilo que marca, magoa profundamente. Então, o amor é um amor que vai sim olhar, nos fazer olhar para o outro e não enxergar os defeitos com todo o tamanho que nós vemos quando nós não gostamos de alguém. Quando nós não temos interesse na companhia de alguém. Eu vou dizer, este defeito me impede de permanecer com ela, porque eu já de antemão não gosto, não simpatizo, qualquer coisa dessas, das nossas reações humanas. Mas aquele a quem eu amo, eu vou saber que tem defeitos. Mas eu vou dizer, estes defeitos, eles são cobertos pelo meu amor. Como diz a palavra de Deus, o amor cobre multidão de pecados. Quando Noé fica bêbado, um dos filhos zomba de ter visto o pai nu, enquanto o outro chega próximo e o encobre. Ele cobre o pecado do pai, ele cobre a embriaguez do pai, ele cobre, por quê? Por honra, por amor, enquanto o outro expõe. Se você se relaciona com alguém que diz te amar, mas em vez de te proteger, ela te expõe, já disse tudo, não é amor. Então, sim, você pode, mesmo amando alguém, retirar-se por saber que não é amado de alguém. E que, em lugar de ser amado, muito pelo contrário, você é desprezado. E a gente vai precisar engolir essa bomba, vai explodir dentro da gente de alguma forma, ou seja, essa dor é real, porque eu vou me afastar de alguém que eu amo. Mas eu não posso amar por dois. Eu posso amar na medida que eu posso amar, mas o outro precisa vir amando junto. Senão, não funciona.
Verdade. Muito bem. Mais uma perguntinha chegando. Darleide, por que algumas feridas emocionais causadas pela família parecem durar mais do que qualquer outra?
Porque são as pessoas mais próximas de quem nós esperávamos o bom e o melhor. Porque nós idealizamos, porque isso é de todos nós idealizarmos, desejarmos, esperarmos, querermos. Mas às vezes não vem. E eu tratei um pouquinho disso quando respondi inicialmente sobre nós sermos adultos o suficiente para reconhecer que há erros naqueles que nós um dia pensávamos que fossem os super-heróis. Mas quando nós pararmos um pouquinho para, além de olhar para o que está ferido em nós, olhar para o que é que no outro aconteceu ou está no outro, que o fez ou faz me ferir. Para eu ter compaixão do outro a partir da história dele e saber em algum momento separar. Isso não é necessário contra mim, porque eu provoco, mas este, ou esta, seja mãe, seja pai, faz o que faz porque estão respondendo às suas próprias feridas, aos seus próprios espinhos. Há espinhos na carne do outro que machucam profundamente, o fazem sangrar e eles sangram sobre mim. Há feridas que são primeiro do outro. E de tanto serem feridos e machucados, muitas vezes sem se dar conta, muitas vezes sem elaborar, sem pensar a respeito, passam uma vida ferindo outros. Passam uma vida machucando outros. Eu tenho isso na família. Eu olho para a história e sei, olha lá onde foi que esse espinho entrou na carne e nunca mais foi retirado dali. Porque não permitiu, porque não entendeu, porque não buscou, porque não se entregou a Jesus, porque não, nunca foi, imagina, nossos pais, nossos mais velhos de fazer terapia. Parece, isso é uma coisa mais recente, admitida mais recentemente. Então a gente vai começar a separar o que é meu e o que é do outro, Daniel. No dia em que nós conseguirmos a separar, fazer a separação entre o que é meu e o que é do outro, não é meu isso aqui. Essas palavras malditas que você dirigiu a mim são palavras saídas da sua boca, portanto elas pertencem a você, elas não pertencem a mim, porque em mim não há como caber palavras de maldição. No dia que você me dirigir palavras benditas, eu as receberei para mim, porque você as está entregando e em mim há lugar para a bênção. Mas se não, isto é seu e isto é meu. Então, quando eu penso que tudo da minha família tem a ver comigo, tudo da minha família é meu, tudo que minha família tem que caber em mim, não! Às vezes você vai precisar ou vai ouvir a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para outro lugar. Isso não é desonrar, isso não é abandonar, isso é afastar-se para você não carregar espinhos que não são seus. Para você também não continuar perpetrando nas próximas gerações, machucando outros de espinhos que aqueles não deveriam carregar. Mas você está passando de uma geração para outra os espinhos que te machucaram e continuarão te machucando e vão machucando a outros. Então nós precisamos parar de idealizar a família. A família é a família possível que nós temos. A família é a família real que nós temos. Muitos têm famílias lindas, outros têm famílias destroçadas. Outros têm famílias que, assim, à distância vai ser melhor. Outros são felizes no seio da sua família e há muito acolhimento, muito amor. Mas, Darleide, por que tudo assim? Por que eu não tive o direito de ter uma mãe, um pai, uma família como outro, como amigos, como pessoas? Por quê? Você sabe por que Jesus foi morto na cruz? Porque a injustiça chegou ao Filho de Deus. A injustiça gritou diante do trono de Deus. E nós vivemos situações que nós não explicamos, nós não entendemos, nós não sabemos, a não ser na perspectiva de que nós vivemos um grande conflito e há pessoas machucadas, machucando outras, feridas, ferindo outras, abusadas, abusando de outras. Nós vivemos um caos. E só não é mais caótico porque Jesus foi levantado na cruz. Porque se nós fôssemos viver o resultado da malignidade do pecado, nós nos morderíamos, nós nos destroçaríamos com os dentes na carne, como animais, como bichos violentos. Nós só temos alguma lucidez, alguma paz, algum convívio, alguma alegria, algum estado emocional, o melhor que podemos, porque atua em nós, entre nós, a graça de Jesus, a bondade de Deus. E se concretiza de verdade o que a palavra de Deus declara: pelas suas misericórdias é que nós não somos consumidos. Como diz também pela boca do profeta Isaías, que pelas suas feridas nós somos sarados. Nas feridas de Jesus, de abandono, de rejeição, de uma família que não era uma família perfeitinha, não era uma família bonitinha. Um dia, Daniel, você lembra, os irmãos e a mãe de Jesus foram procurá-lo achando que Jesus estava fora de si. Ou seja, esse menino está doido.
É verdade.
Família de Jesus olhou: esse menino está doido. Foi naquela família que Jesus nasceu. Portanto, amados, ancoremos-nos na graça de Jesus, nos amparemos na graça e no amor de Jesus. Porque se nós formos buscar explicações nessa medida da humanidade, do ser humano, nós encontraremos respostas cruéis. Então, eu convido você a buscar esse descanso na graça de Jesus, que nos dá lucidez para lidarmos com as dificuldades e termos paz no coração de que a gente não vai dar conta de tudo.
Maravilha. Mais uma perguntinha. Diz assim, Darleide, passei anos trabalhando para dar o melhor aos meus filhos. Hoje, eles cresceram e dizem que eu nunca tive tempo para eles. Como lidar com a culpa de não poder voltar atrás?
Se eu te fizer o mal, eu vou me sentir muito mal de ter feito esse mal. Se o Espírito Santo tocar o meu coração, tocar a minha mente, me despertar para o mal que eu fiz. Se houver compreensão de que eu fiz mal, eu tenho uma dívida em reconhecer que eu fiz mal. Mas primeiro porque o Espírito Santo me denunciou, sabe? Ele denuncia. Pecado, como se fosse assim aquela sirene, aquele alarme, que a gente vai dizer assim, pecado, 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 pecou, 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 pecou. E agora eu tomei conta, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu não estive lá, olha o que eu fiz, olha como eu agi. Qual é o próximo passo? O que eu vou fazer agora que eu reconheci? Eu olho no espelho, e eu vejo que o meu rosto está sujo. Está tudo sujo. Mas eu não tenho água para limpar, eu não tenho nada para tirar essa sujeira de mim. Eu vou precisar de algo, eu vou precisar de água, eu vou precisar de sabonete, eu vou precisar me enxugar, eu vou precisar de algo externo. Eu tenho uma dívida, eu não tenho recursos mesmo, eu vou buscar como pagar, eu vou buscar um recurso externo. Quando se trata de culpa e perdão, eu vou precisar de algo externo. O que é que externamente eu vou buscar? Neste caso dessa mãe que tem essa, sente-se nessa dívida com os filhos e os filhos que em algum momento cobrou a ela dessa dívida, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar o perdão que no caso os filhos possam lidar. Quem mais poderá perdoá-la?
Só os filhos.
Não é? Se houve esse cometimento, e aí eu sei que é uma culpa de mãe, que não foi a mãe ideal, mas foi a mãe possível, possivelmente trabalhando muito, enfim, correndo atrás, etc, etc, que é o que muito acontece. Então, o primeiro passo que você vai fazer é procurar os seus filhos num dia desses, num dia de almoço, num dia de encontro, que seja, e dizer assim, ou mandar fazer uma ligação, ou mandar, melhor pessoalmente, mas se tiver longe, enfim, uma ligação, dizer assim, filho, de fato, eu não estive lá. E nem se justifica. Não, não precisa nem dar explicações. Porque se eles não entenderam essas explicações até agora, né? Fazer o quê? Se eles não sabem o que você estava fazendo, se eles não sabem por que estava fazendo, porque você não disse, porque você não explicou se for o caso, então tá, conte. Mas se não, só peça perdão. Diz, filho, me perdoe. Eu me sinto muito culpado, eu me sinto muito mal desde aquele dia que você falou. E assim, você tem razão, eu não estava lá. Você me perdoa? Duvido, Daniel, que um filho não perdoe. Duvido, a não ser que ele já esteja assim, muito longe do coração dessa mãe. Mas, enfim, peça, independente disso, peça perdão. Ora, Darleide, o que eu faço com a culpa? Eu me sinto culpada. Aceite o perdão, porque o perdão externo de Deus é oferecido a você. Aceite o perdão. Mas eu não consigo me perdoar. Não seja incrédula. Se o perdão está sendo dado, receba. Se eu estou com uma dívida de morte e alguém chega da lei de eu vou pagar a dívida, eu vou dizer, não, imagina, de jeito nenhum, eu não aceito. Então você vai morrer. Porque você foi orgulhoso e orgulhosa de não aceitar que alguém te trouxesse bondosamente o remédio para a sua dívida. A quitação da sua dívida, Ah, mas eu não aceito. Então, você vai lidar com a sua culpa. Então, ele tem dois movimentos. Você recebe o perdão de Deus, que é dado, não é negociado, é dado. Você só recebe. Ah, mas eu não mereço. Então, amigo, é verdade, você não merecia. Você merecia a morte. Eu e você, você também é bonzinho, mas você merecia a morte, Daniel. Uhum. Nós merecíamos a morte. Nós estávamos fadados à morte eterna. Verdade. Veio Jesus Cristo e disse, olha para mim. Só olha para mim. Só me reconhece como seu Salvador. Diz, eu te reconheço, Senhor. Eu te recebo como meu Salvador. Eu me entrego para a sua oferta. Ponto. E isso é suficiente para me justificar. Mas eu digo, não, Jesus, imagina. Não, não precisa morrer na cruz, não, de maneira nenhuma. Não, não, eu não aceito o que Jesus fez na cruz por mim. Não, não dá. Ele é inocente, ele não tem nada a ver com isso. Eu que tenho que pagar o preço. Você vai pagar o preço, sozinha. E você vai descobrir, terrivelmente, o quanto você deveria ter aceito o sacrifício de Jesus. Entende? Uhum. Então, nós precisamos ser humildes para receber e para dar o perdão. Receber o perdão de Deus, ofertar perdão e buscar o perdão do outro quando couber.
Muito bem, maravilha. Darleide, estou cercada de pessoas, mas me sinto profundamente sozinha. Como posso ter companhia e ainda assim sentir tanto vazio?
Será que você está falando de vazio existencial? Será que você está falando de um vazio, daquele vazio que somente um encontro real com Jesus preenche? Será que você está falando de um vazio que até aqui você procurou suprir com pessoas, suprir com coisas, suprir com realizações, com performance? Fala para mim, você já teve um encontro real com Jesus? Porque aquela mulher samaritana que já tinha passado por muitos casamentos, claramente ela vivia um vazio, achando que casamentos, homens, iriam satisfazer aquele vazio. Muitas vezes nós vamos identificar, ou melhor, achar que nós vamos resolver questões nossas preenchendo com coisas, entulhos ou até mesmo pessoas. Mas existe um lugar na alma, isso não é clichê de crente, é a verdade. Mesmo pessoas cristãs, Daniel, mesmo nós cristãos, temos muitos de nós a dizer que estão cristãos, dito rótulo, igreja, nome no livro da igreja, mas não tiveram encontro com Jesus. Daquele encontro que faz você viver a verdadeira experiência da saciedade. Quando Jesus diz que ele é o pão da vida, a água da vida, quem come dele, bebe dele, não terá sede, não terá fome, ele está falando de preencher as lacunas da alma que nem coisas, nem ninguém poderá preenchê-lo. É um Jesus que tem a audácia de dizer que aquele que amar mais o pai, a mãe, os seus, não é digno dele porque tem um lugar que é só dele e ele não divide com ninguém. E a gente passa uma vida, e nos dias de hoje isso tem sido muito mais frequente, Daniel, em que nós somos do nascer do sol ao pôr do sol até meia-noite na madrugada, que você tem que ser produtivo, que você tem que realizar, que você tem que fazer e acontecer performaticamente para dar conta das suas realizações. Então você se mata de trabalhar, você corre atrás do vento, quando você vê está oco, vazio, porque as coisas que você fez não são o que realmente dá significado. Você junta dinheiro e você se torna um menino como aquele homem rico que encontrou a Jesus e disse, ó, Jesus e tal, e no final das contas ele vai embora com suas coisas, porque ele não quis dar lugar no seu coração para aquele que realmente dá significado à vida. Mas feliz ele não era. Feliz ele não era. Ele era egocêntrico, egoísta, acumulador ou qualquer coisa. Mas feliz ele não era. Felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que ouviram a voz de Jesus e o seguiram, a despeito de ter coisas, a despeito de ter pessoas, a despeito de casamento, a despeito de filhos, a despeito de tudo, seguiram a Jesus. E muitos deles, sabe o que tiveram ao fim da vida? Cruz.
Verdade.
Cruz. É só ler capítulo 11 de Hebreus para você saber o que muitos que seguiram a Jesus tiveram. É você ouvir Paulo dizendo a outro assim, vem sofrer comigo as aflições do evangelho? Não é esse evangelho em que é chamado a prosperidade, vem a prosperidade comigo, vem ser palestrante, vem ser pregador e ganhar os aplausos. É Paulo dizendo, vem morrer comigo. Então, a gente precisa pensar muito profundamente nessa perspectiva.
Muito bem. Darleide, mais uma perguntinha chegando. Darleide, meu filho se casou e agora quase não o vejo mais. Como lidar com o sentimento de que fui substituída na vida dele?
Vá procurar alguma coisa interessante para fazer na vida. Vá se ocupar de coisas lindas na vida que devam ser realizadas a partir das suas mãos, a partir das suas ideias. O seu filho é, por acaso, algum ídolo que você carregou até hoje? E aí, quando você olhou para o altar, cadê o meu Deus? Meu Deus ídolo. Como assim? Tem o sofrimento, a descrição da síndrome do ninho vazio. De qualquer maneira, meus amores, nós vamos encontrar vocabulário, maneiras, palavras de identificar, de explicar a respeito de questões que são pertinentes à nossa vida e tem o seu lugar. Mas em dois minutinhos, assim, finalizando um programa... tem mais tempinho aqui, mas finalizando um programa, para dizer que, assim, a gente precisa ocupar a mente com tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos ocupar os nossos dias com a missão, com o evangelho que precisa ser pregado. Tem gente precisando de nós, tem um vizinho, tem uma vizinha, tem alguém ali do outro lado da rua, tem a igreja carecendo de você, tem pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Nós temos ouvido de Jesus todos os dias, 24 horas por dia, para quem nos acompanha por aqui. É claro, tem que dormir de vez em quando, né? Mas 24 horas por dia, você dorme e acorda, tem alguém falando de Jesus por aqui. Há lugares nesse mundão de meu Deus, que se você falar de Jesus, você é morto. Mas ainda assim, tem pessoas que estão se arriscando a ir para lugares nesse mundão de meu Deus, para ser ali luz de alguma forma para alguém vir a conhecer a Jesus. Então, é tempo de nós ficarmos tão apegados àqueles nossos... aquilo que nós temos dado tanta ênfase que pode vir a tornar-se um ídolo na nossa vida? Será que nós não temos que ampliar o nosso pensamento com o Espírito Santo alargando as nossas ideias, como alarga as nossas fronteiras, para nós agirmos e reagirmos em nome de Deus? Porque é possível, repito... Até mesmo o que eu disse anteriormente, referente a palavras de Jesus, que ele disse, aquele que amar pai e mãe, aquele que amar os seus, os irmãos, enfim, que amar pessoas. Você disse, mas e aí, Jesus, não devo amar? Deve amar. Mas nunca amar alguém ou qualquer coisa além do que você ama Jesus. Se está em sofrimento assim, dia e noite, porque o filho saiu, a filha foi embora, viajou, casou, está construindo a sua vida e você ficou aqui, neste sofrimento, nessa angústia, um tempo de luto, de saudade, nós vamos admitir. Um tempo de saudade, de se readaptar, mas considerar isso como sendo uma atrocidade na sua vida, como se perdesse o sentido da vida, se o sentido da sua vida é o seu filho, a sua filha, seu casamento, o seu trabalho, o que quer que seja, alguma coisa está equivocada na sua concepção de Deus como soberano sobre você. Findamos, né?
A gente tem... dois minutinhos.
Menino, eu tô acabando o programa de vez em quando. Porque eu tô olhando aqui pro cronograma e ele está...
já foi aqui,
ele está alterado, perdão.
Mas aqui, tem a última perguntinha aqui, Darleide, pra responder nesses dois minutinhos. Vê se você consegue responder. Você consegue. meu irmão e eu nos falamos apenas em aniversários e datas especiais. Não brigamos, mas também não existe proximidade. Tem como consertar essa relação?
Tem. Se vocês quiserem, se vocês tiverem boa vontade, tudo pode acontecer. Nós somos pessoas que, se nos permitirmos sermos flexíveis, se nós deixarmos que o Espírito Santo nos molde, nós seremos pessoas abertas à reaproximação. Isso vai depender do outro? Vai, porque a palavra diz que no que depender de nós, tenhamos paz para com todos. Então eu espero que o Espírito Santo, habitando em cada um de vocês, crie o terreno para que haja paz entre vocês. E como eu disse inicialmente, me ancorando também na palavra, haja paz entre os homens de boa vontade. Se vocês tiverem boa vontade, vocês conseguirão fazê-los. Ora, 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 você consegue fazer amizades com pessoas nas redes sociais, nas plataformas de jogos, com pessoas estranhas. Por exemplo, você consegue começar amizade com alguém ali na esquina? Como não haver condição de retomar a amizade e relacionamento com seu irmão com quem você tem uma história. Claro, se houver mágoas pelo caminho, se houver entulhos nesse caminho de mágoas de ressentimento, vai precisar elaborar um pouco melhor e ao longo do programa eu falei algo que possa auxiliar a você nesse sentido. Mas põe energia nisso. Eu quero, eu vou buscar me relacionar com meu irmão outra vez. Eu desejo e isso vai prosperar à medida que o Espírito Santo trabalhar em vocês com boa vontade. E agora?
Agora fechamos.
Parece mas, até que eu estava com pressa.
Dá tempo só de você dar um presente pro pessoal só dali.
Verdade. Você aí de casa que quer estudar melhor sobre relacionamento, família. Olha, assim, vamos fazer da seguinte forma. Você tem uma questão aí com filhos? Então eu te ofereço a revista Pais Preparados, Filho de Caráter. A sua questão é no casamento, dificuldade de relacionamento sexual, na sua vida íntima, você tem alguma dificuldade ali com pornografia, vocês estão desconectados, não tem mais prazer, não tem mais desejo um com o outro. A gente fala sobre tudo isso na revista Sem Tabus. Então, para pais e casais que estejam com alguma demanda nestas áreas, nós queremos ajudar você. Para receber em casa pelo correio gratuitamente, é só mandar mensagem pra gente no WhatsApp.
12981510081. 12981510081.
Muito bem. Dito isso, nós vamos nos despedindo e voltamos na semana que vem com a graça de Deus. Um beijo pra vocês, meus amores.